Ó Arjun, eu controlo o calor, a chuva e a seca. Eu sou a imortalidade e eu sou também a morte personificada. Tanto a existência como a inexistência estão em mim. Tapamyaham maham varsham nigrinami utsijami cha amritam chaiva mrityushcha sadasachaham arjuna. Krishna, através de suas diferentes energias, difunde calor e luz pela ação da eletricidade e do sol. É Krishna o manda-chuva, né, Bimala? É o cara lá de cima. E por aí vai, né? Tem muitas maneiras de identificar o Todo Supremo Krishna, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. Durante a estação de verão, é Krishna quem detém a caída da chuva do céu. E depois, durante a estação da chuva, ele proporciona torrentes incessantes de chuva. O lugar que está muito pecaminoso, ele castiga com chuva, né? E o lugar que está muito pecaminoso, também ele pode castigar com a seca, porque ele é o manda-chuva ou não manda-chuva. Ou ele manda-chuva ou não manda-chuva. Tá bom, sim senhora, já parei. A energia que nos sustenta prolongando a duração de nossa vida é Krishna. E Krishna nos encontra no fim como a morte. Tem a diferença, né? O devoto, a morte é como a boca da gata. Para o devoto, o devoto sente o mesmo prazer que o gatinho sente quando é carregada pela mãe de um lugar para o outro. Mas para a pessoa comum, a boca da gata é como a morte para o rato, né? Então a pessoa comum sente a morte como o rato sente quando está na boca da gata. Então essa é a diferença da morte do devoto e da morte da pessoa comum. Então o devoto sente prazer e o não devoto sente os horrores da boca da gata, como o rato sente. Analisando todas essas diferentes energias de Krishna, pode-se verificar que para Krishna não há distinção entre matéria e espírito, ou em outras palavras, ele é tanto matéria como espírito. Portanto, no estágio avançado de consciência de Deus, Krishna, não se faz distinções. Peraí, Bimala, acho que esse aqui, passamos uma máxima aqui que passou batido que eu nem vi, hein? Pode-se verificar que para Krishna não há distinção entre matéria e espírito, ou em outras palavras, ele é tanto matéria como espírito. É máxima em cima de máxima, né? Krishna fala e Prabhupada explica, aí a gente entende. Então, portanto, no estágio avançado de consciência de Deus, Krishna, não se faz tais distinções. Neste estágio, só se vê Krishna em tudo. Uma vez que Krishna é tanto matéria como espírito, a gigantesca forma universal que compreende todas as manifestações materiais é Krishna também. E seus passatempos em Vrindavana, como chama Sundara de duas mãos, tocando uma flauta, são os da Suprema Personalidade de Deus. Dá para ler mais um, Bimala? Se não for, não dá para saber. Deixa eu olhar aqui se tem muita explicação. Não, não tem muita explicação. Aí é só não ter muita falação que dá tempo. Tá bom. É o culpado sou eu sempre. Aqueles que estudam os Vedas e bebem o suco de Soma buscando os planetas celestiais me adoram indiretamente. Eles nascem no planeta de Indra, onde gozam de delícias divinas. As donzelas celestiais estão lá. Tá, não é para falar disso. Tá bom. A palavra Trivijá se refere aos três Vedas, Sama, Jayur e Rig. Um sacerdote brâmana que tem estudado estes três Vedas chama-se um Trivedi. Qualquer pessoa que seja muito apegada ao conhecimento derivado destes três Vedas é respeitada na sociedade. Infortunadamente, existem muitos grandes eruditos dos Vedas que não sabem qual é o propósito último de estudá-los. Por isso aqui Krishna declara que ele é a meta última para os Trivedis. Os Trivedis verdadeiros refugiam-se nos pés de lótus de Deus, Krishna, e se ocupam em serviço prático, puro e amoroso para satisfazer o Senhor. O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, começa com o cantar do Mahamantra Hare Krishna e, simultaneamente, tentar compreender Krishna realmente. Infortunadamente, aqueles que são simplesmente estudantes oficiais dos Vedas se interessam mais em oferecer sacrifícios aos diferentes semideuses como Indra, Chandra e etc. E por tal esforço, certamente os adoradores dos diferentes semideuses se purificam da contaminação das qualidades inferiores da natureza e, por conseguinte, são elevados ao sistema planetário superior ou os planetas celestiais conhecidos como Mahaloka, Jnanaloka, Tapololoko e etc. Uma vez situado nestes sistemas planetários superiores, pode-se satisfazer os sentidos de centenas e milhares de vezes melhor do que neste planeta. Pode ler mais um, Bima? Pode ler mais um? Tá, então vou ler mais um aqui. Quando eles tiverem... O que aconteceu aqui? Sumiu. Mas sumiu aqui. Você falou para ler mais um, mas sumiu a tela. Então vou ler mais um e parar, tá bom. Mas não dá para ler a explicação. Tá bom, então vamos ler mais um verso. Quando eles tiverem, então, gozado de prazer celestial dos sentidos, voltarão a este planeta mortal outra vez. Assim, através dos princípios védicos, eles só alcançam felicidade fugaz. Péssimo negócio, mau negócio, né? Ir para o céu, planeta celestial, planetas paradisíacos, planetas de primeira classe. É como o rico que vai, né? O rico vai para a Europa e depois volta aqui para esse inferno brasileiro. Quer dizer, essa sala de espera do inferno, né? Muita gente acha que o inferno é aqui, mas o inferno não é aqui. O inferno é mais embaixo, nos planetas inferiores. Mas tem, né, a situação infernal no Brasil e a situação paradisíaca. Então, para algumas pessoas tem a situação infernal, para algumas pessoas tem a situação paradisíaca. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, com todas as respostas, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha, tem tanta coisa aberta aqui, e na segunda linha, tá, já estou entrando no site, Bimala, e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos, se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Que mais? Agora aparece aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, O Bhagavad Gita, como ele é? Edição especial de luxo, edição especial de luxo. E tem também a edição normal, mais para baixo tem a edição normal, tá? Se não achar os links, fale com a gente, tá? Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Vou olhar aqui na agenda. Na agenda aqui. Na agenda do site ou na agenda nossa aqui da rádio? Ah, aqui na rádio, tá. Ah, é verdade. Então, tem aniversário nesta quinta-feira. Sabe quem está fazendo aniversário? A nossa querida ouvinte Beatriz, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Parabéns, Beatriz. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom? Gente boa. Ai, não é fácil não, Bímola. Tá, então... Eu não ia mandar, né? Porque se toda vez que eu mando você dá bronca, então vou mandar um abraço aqui para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nas rádios, nas bancas de revistas. Tá bom, Bíblia. Não é fácil, não. É, tem um ouvinte que já reclamou que a gente só manda abraço para as cariocas e os cariocos. Não, depende. A gente tem muito ouvinte no Rio de Janeiro, né? Muito ouvinte no mundo inteiro, né? Mas a maioria das pessoas que entram em contato com a gente e passa a data de nascimento, né, o aniversário, são as cariocas e os cariocos. Então você, ouvinte da rádio, se quiser que a gente anuncie aqui o aniversário seu ou de alguém que você gosta, é só passar pra gente, né? Que a gente coloca na agenda aqui. E chegando o dia a gente fala. Sempre, no mínimo, mande para nós, né, a data com uns 2-3 dias antes do aniversário, né? Porque senão, às vezes, a Bímola não anota aqui, passa batido. É minha cabecinha de pano, a dela é de vento, então às vezes passa batido. Então manda pelo menos uns 3 dias antes. Tá, já parei de falar. O que mais? Tem mais, hein? Tem mais coisa para falar, não tem não? Agora aí na agenda da rádio, tá? Então vamos lá, krishnafm.com.br. Vai descendo que... vai descendo que as datas vão aparecendo, né? Agora esse mantra aí, até se esquecer dele. Nesta sexta-feira, dia 4, tá vendo? Eu confundi o dia com o dia da semana, tá? Nesta sexta-feira, dia 4, tem o aniversário de Gaurakshora Dasa Babaji, que ensinou todos como servir a Deus corretamente. Ele faz aniversário de morte, que é comemorado por todos os devotos de Deus, com um jejum até o meio-dia. O festival em homenagem a esse grande mestre será realizado no sábado, né? Nos endereços no final desta página. Para ler a biografia, clique aqui, tá? Vou clicar, calma, tá abrindo, já abriu, então vamos ler. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a biografia de Gaurakshora Dasa Babaji Maharaja. Em 1849, Srila Gaurakshora Dasa Babaji Maharaja deixou a vida de chefe de família após a morte de sua esposa. E a minha não morre nem matando. Tá bom. Não escapou, Bimala. Não era para falar nada disso, tá? Você falou que ia morrer com 40 anos, não morreu. Você falou que ia morrer com 50, não morreu. Eu tô esperando aqui, ó. Então, tá, vou começar de novo sem palhaçada. Em 1849, Srila Gaurakshora Dasa Babaji Maharaja deixou a vida de chefe de família após a morte de sua esposa. Ele se mudou para Vrindavana e tomou iniciação de Sri Bhagavata Dasa Babaji, um discípulo de Sri Jagannatha Dasa Babaji. Por mais de 30 anos, Gaurakshora Dasa Babaji permaneceu em Vrindavana realizando adoração a Deus sob as árvores em Giri Govardhana, Nandagram, Varshana, Radhakunda, Suryakunda, Raval e Gokula. Sentado no isolamento, ele cantava 200 mil nomes de Deus, Krishna, todos os dias, o que dá 128 voltas no rosário Hare Krishna de 108 contas. Não, eu estou admirado aqui, meu irmão. 128 voltas de Hare Krishna no rosário de 108 contas. A gente faz o maior esforço aí para cantar o mínimo de 16 voltas, né? Ele cantava 128 voltas. Ele sentia dolorosa separação de Irada e Govinda e chorava profusamente. Enquanto vagava pelas 12 florestas de Vraja, cantava alto os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, numa voz profunda, cheia de lamentação. Ele também saboreava o seguinte canto de adoração a Deus. Prabhupada citou aqui, vou ler a tradução. Ó Radhe Radhe, onde estás? Ó deusa do amor estático, Krishna Prema. Ó Radhe Radhe, todas as glórias a ti. Ó Radhe Radhe. Ó Radhe Radhe, por favor, mostra-te para mim e através disso mantenha a minha vida. Teu mais desprezível servo caído clama por ti. Ó Radhe Radhe. Ó Radhe, ó engenhosa desfrutadora de Vrindavana. Ó Radhe Radhe. Ó Radhe, ó encantadora da mente de Kano, Krishna. Ó Radhe Radhe. Ó Radhe, ó joia real de tuas 8 principais amigas. Ó Radhe Radhe. Ó Radhe, ó deliciosa filha de Maharaja Vrishabhanu. Ó Radhe Radhe. O humor de renúncia de Srila Babaji Maharaja era sem paralelo. Às vezes ele comia argila das margens do rio Radhakunda ou do rio Jamuna. Outras vezes ele tomava Madukari dos moradores de Vraja. Madukari é a prática diária de um babaji de mendigar um pouco de alimento de 1 a 7 casas, assim como uma abelha coleta uma gota de mel de cada flor. Ele via todos os moradores de Vraja como sendo... Todos os residentes de Vrindavana, vamos falar assim, né, para ficar mais claro para nós, pessoas comuns. Ele via todos os moradores de Vrindavana como sendo associados pessoais diretos de Deus, Radha e Krishna. Como resultado dessa visão, ele prestava respeitos a cada pessoa, vaca, animal, ave, árvore, trepadeira, inseto, formiga e qualquer outro ser vivo na cidade sagrada. Enquanto permaneceu em Varshana, ele fazia uma guirlanda de flores todo dia para Rai e Kano, Radha e Krishna. Após 30 anos de prestar serviços íntimos a Radha e Krishna em Vrindavana, Babaji sentiu-se inspirado pelo casal divino a ver Sri Navadvipa Dhama. Ele visitou todos os lugares de passatempos do Senhor Gouranga em Goura Mandala. Em Navadvipa, ele costumava cantar uma música de adoração a Deus que significa: por receber a misericórdia de Nitai, se consegue a misericórdia de Gouranga, que nos torna elegível para Krishna Prema, amor puro por Deus. Com amor puro por Deus, Krishna Prema, se pode obter o serviço de Shrimati Radharani e das vaqueirinhas. Gorakshora Dasa Babaji era a forma encarnada da renúncia de Sri Raghunatha. Desculpem, de Sri Rupa Raghunatha. Tá, vou ler de novo. Gorakshora Dasa Babaji era a forma encarnada da renúncia de Sri Rupa Raghunatha. Completamente desapegado, ele lavava pano descartado para cobrir o seu corpo. Bebia de um pote de barro rejeitado. Arroz ressecado, misturado com a água do rio Ganges, ou simplesmente algum barro da margem do rio Ganges, sustinha a sua vida. Ele carregava 2 livros escritos por Sri Narottama Dasa Thakur, Prarthana e Prema Bhakti Chandrika. No jejum de Ekadashi, ele nem comia ou bebia uma gota de água. Reconhecendo-o como um devoto de Deus de primeira classe, muitos tentavam servir, porém ele nunca aceitava. Regularmente ele se associava com e ouvia o Shrima Bhagavatam de Srila Thakur Bhaktivinoda em Swananda Sukada Kundya, em Godrumadvipa. Constantemente absorvido em canto de adoração a Deus, Srila Babaji Maharaja não tinha desejo de fazer discípulos. A pedido de Bhaktivinoda Thakur, contudo, ele reconsiderou. Ao ver a verdadeira humildade e profundo apego do filho de Thakur Bhaktivinoda por canto de adoração a Deus, Srila Gorakshwaradasa Babaji aceitou um discípulo, Sri Varshabhanavi Daita Dasa, ou seja, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Para evitar que pessoas mundanas se aproximassem dele para bênçãos materiais, uma vez residiu nos lavatórios de Kulia Dharmashala em Koladwipa por 6 meses. Era banheiro público, né, Bimala? É, acho que era banheiro público. Nós vamos ver aqui na sequência. Quando funcionários públicos vieram se oferecer para construírem uma cabana de adoração adequada, Babaji Maharaja se trancou por dentro e disse que já tinha um. Ele acreditava que associar-se com pessoas materialistas é muito pior que o cheiro de fezes do banheiro público, da latrina. Era banheiro público mesmo, né? É melhor viver num banheiro público do que se associar com pessoas comuns, né? Pessoas materialistas. Vou ler de novo aqui. Ele acreditava que se associar com pessoas materialistas é muito pior que o cheiro de fezes na latrina. Gorakshwaradasa Babaji aconselhou um médico de Calcutá que queria abrir uma clínica de saúde gratuita em Navadvipa Dhamma. Se realmente quer viver em Navadvipa Dhamma, então abandone o seu desejo de administrar uma clínica grátis para curar os desfrutadores dos sentidos. E tem gente que acha que é uma grande coisa, né? Abrir aí uma clínica, um postinho para cuidar dos pobres. É, materialmente falando pode ser bom, né? Mas diante da vida transcendental, uma péssima ideia, né? Vai gerar karmas e os karmas nos prendem ao ciclo de nascimentos e mortes. E depois outra, tá cheio de demônio fazendo esse tipo de caridade, né? Tá, onde eu estava, tá? Lê de novo, tá. Gorakshwaradasa Babaji aconselhou um médico de Calcutá que queria abrir uma clínica de saúde grátis em Navadvipa Dhamma. Se realmente quer viver em Navadvipa Dhamma, então abandone seu desejo de administrar uma clínica grátis para curar desfrutadores dos sentidos. Se quer prestar serviço substancial, então renuncie a tudo, exceto ao que promove o canto de adoração a Deus, Hari. Todos os outros tipos de deveres e serviços simplesmente nos atam ao medonho ciclo de reações kármicas. Está vendo? Todos os outros tipos de deveres e serviços simplesmente nos atam ao medonho ciclo de reações kármicas. É por isso que Prabhupada falou, né? Só vote em pessoas conscientes de Deus, Krishna. Para quê? Para você não entrar nesse redemoinho, nesse medonho ciclo de reações kármicas. Babaji Maharaja falou, o dever do mestre espiritual é proteger os seus seguidores, os seus discípulos. Daqueles que seguem, é claro, né? Babaji Maharaja falou gravemente para um homem recém-casado, uma esposa devota de Deus é extremamente rara e difícil de encontrar neste mundo. Caso se tenha a boa fortuna de possuir uma, deve-se ver isso como uma bênção de Deus, Krishna. A esposa adora o marido como o seu senhor e amo. Similarmente, o marido deve adorar a esposa porque ela é uma serva eterna de Deus, Krishna. Desta maneira, o marido pode proteger o seu entusiasmo devocional ao não considerar sua esposa como sendo sua serva, mas que ela sempre é a serva eterna de Deus, Krishna. Quem quer comer gostosamente irá estragar o seu canto de adoração a Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Esta era uma citação favorita de Srila Babaji Maharaja. Em outras palavras, comer aqui e ali simplesmente para gratificar a língua destrói qualquer tentativa de adorar Deus, Krishna. Uma vez um devoto comeu um pouco de alimento oferecido a Deus num festival em seu local de adoração a Deus, e Babaji Maharaja não queria falar com ele durante 3 dias. No quarto dia ele disse: aceitaste alimento oferecido a Deus de festival dada por meretrizes de baixa classe e belas mulheres? Por que tomaste alimento sem considerar a sua origem? A tua adoração a Deus é inútil. Tem muita gente hoje falaria que isso é fanático. Agora é moda, né? Falar qualquer coisa é fanático. O cara que tenta seguir estritamente é fanático, né? Agora imagina esse aqui, né? Esse grande devoto aqui seria o rei dos fanáticos, né? Na cabeça de muita gente aí. A essência das instruções de Srila Gauradasa Babaji, o divino nome de Krishna, oferece o único refúgio. Nunca se deve tentar lembrar dos passatempos de Radha Damodara mediante métodos artificiais. O cantar constante dos nomes divinos, Hare Krishna, Hare Rama, irá purificar o coração. Por cantar Harinama, os santos nomes de Deus, as sílabas do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, irão gradualmente revelar a forma, qualidades, passatempos transcendentais de Shri Krishna. Então, se realizará a própria forma transcendental eterna, o serviço e as 11 particularidades de sua identidade transcendental. Seguindo a declaração de Babaji Maharaja, arrastem o meu corpo morto através das ruas de Navadvipa. Um grupo de assim chamados devotos avançados propuseram cometer esse dito sacrilégio. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, entretanto, os desafiou. Segundo as escrituras védicas, quem teve associação carnal com uma mulher largada dentro das últimas 24 horas está contaminado e, portanto, não qualificado para tocar o meu mestre espiritual. Ouvindo esta ousada declaração, os sacerdotes brâmanas de coração enegrecido bateram em rápida retirada. A 19 de novembro de 1915, Srila Gorakshora Dasa Babaji Maharaja juntou-se aos eternos passatempos bem-aventurados de Gandharvika Giridhari. Seu amado discípulo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur estabeleceu seu túmulo sagrado Samadhi nas margens do rio Radhakunda, do Sri Chaitanya Mata, perto do Yogapita do Senhor Krishna Chaitanya em Shridam, Mayapur. Nos passatempos eternos de Deus, ele serve Shrimati Radharani como Guna Mandjari. Seu Pushpa Samadhi fica no lado... fica ao lado e não no lado. Seu Pushpa Samadhi fica ao lado do Radhakunda Bihari, Gaudiya Mata, perto do Radhakunda 16,15. E agora só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Shrimati Guna Mandjari Devi Dasi Ki Jai, Gorakishora Dasa Babaji Maharaja Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Tem mais coisa, hein, Bimala? O que, que tem? Ah, é verdade, tem o jejum de Ekadashi. Nesta sexta-feira, dia 4, tem Uttana Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Deus, Krishna. Para ler todas as histórias dos jejuns, clique aqui. Ah, não, isso aqui não é para falar agora. Isso aí é para quem está no site, né? Pode ler e ver todas as histórias do jejum. Tá, então, peraí, deixa eu tomar água. Então, para você conhecer a história desse jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Uttana Ekadashi. O Senhor Brahma disse a Narada Muni: meu querido filho, ó melhor dos sábios, vou narrar-te as glórias do Haribodhini Ekadashi, que radica toda sorte de pecados e confere grande mérito, e no final a liberação para as pessoas que se renderam ao Senhor Supremo. Esse é outro nome desse jejum, né? Haribodhini Ekadashi. Ó melhor dos sacerdotes brâmanas, os méritos adquiridos por tomar banho no rio Ganges permanecem significantes enquanto Haribodhini Ekadashi não chega. Este jejum de Ekadashi, que ocorre durante a quinzena luminosa do mês de Kartika, é muito mais purificante que um banho no oceano, num local de peregrinação ou num lago. Este sagrado jejum de Ekadashi é mais poderoso para nulificar pecados que 1000 sacrifícios de cavalo e 100 rajasuyas. Narada Muni, o santo entre os semideuses, indagou: Ó Pai, por favor, descreva os méritos relativos de jejuar completamente no jejum, ou seja, jantar sem grãos ou feijões, ou comer apenas uma vez ao meio-dia, sem grãos ou feijões. O Senhor Brahma respondeu: Se uma pessoa come uma vez ao meio-dia no jejum de Ekadashi, os pecados de seus nascimentos anteriores são apagados. Se comer apenas no jantar, os pecados adquiridos durante os seus 2 nascimentos anteriores são removidos. E se jejuar completamente, os pecados acumulados durante seus 7 nascimentos anteriores são erradicados. Ó filho, tudo aquilo que só raramente é obtido nos 3 mundos é obtido por aquele que observa estritamente o jejum Haribodhini Ekadashi. Uma pessoa cujos pecados se igualam em volume ao monte Sumero, os vê reduzidos a nada por simplesmente jejuar no Papaharini Ekadashi, outro nome para Haribodhini Ekadashi. Não lembro disso, hein? Papaharini Ekadashi. Papa em português, pecado, né? Não imagino a tradução desse nome, Bima, desse nome desse jejum, tá? Os tem a ver com pecado. Papa tem a ver com pecado, né? Papa em sânscrito, pecado. Papista, pecador, e por aí vai. Os pecados que uma pessoa tem acumulado em 1000 nascimentos anteriores são queimados até as cinzas, se não só jejuar, mas também permanecer acordada durante a noite do jejum de Ekadashi. Assim como uma montanha de algodão pode ser queimada até as cinzas, se acendermos um pequeno fogo nela. Ó melhor dos sábios, Narada Ji, uma pessoa que observa estritamente este jejum alcança os resultados que mencionei. Mesmo se a pessoa fizer uma pequena quantidade de serviço piedoso neste dia, seguindo as regras e regulações, a pessoa irá acumular mérito igual ao Monte Sumero em volume. Contudo, uma pessoa que não segue as regras e regulações dadas nas escrituras poderá realizar atividade piedosa igual ao Monte Sumero em volume, mas não irá ganhar nem mesmo uma pequena quantidade de mérito. Quem não canta o mantra Gayatri 3 vezes ao dia, que não considera os dias de jejum, que não acredita em Deus, Krishna, que critica as escrituras védicas, que pensa que os Vedas só trazem ruína para quem segue suas injunções, que desfruta da esposa de outrem, que é totalmente tolo e malvado, que não aprecia qualquer serviço que lhe tenha sido prestado, ou que engana os outros, tal pessoa pecaminosa, ó filho, nunca poderá realizar qualquer atividade religiosa efetivamente. Seja um sacerdote brâmana ou uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador, quem tentar desfrutar da esposa de outrem, especialmente a esposa de alguém 2 vezes nascido, é dito não ser melhor do que um comedor de cachorro. Nota 1 no final eu leio. Ó melhor dos sábios, qualquer sacerdote brâmana que desfrute de sexo com uma viúva ou senhora sacerdotisa brâmana casada com outro homem traz ruína para si e para sua família. Qualquer sacerdote brâmana que goza de sexo ilícito não terá filhos em sua próxima vida, e qualquer mérito anterior que possa ter acumulado estará arruinado. De fato, se tal pessoa demonstra qualquer arrogância para com um sacerdote brâmana duas vezes nascido ou um mestre espiritual, perde todo o seu avanço imediatamente, bem como sua fortuna e filhos. Estes três tipos de homens arruinam seus méritos adquiridos. Aquele cujo caráter é imoral, aquele que tem sexo com a mulher de um comedor de cachorro, e aquele que aprecia a associação de vagabundos. Quem se associa com pessoas pecaminosas e visita seus lares sem um propósito transcendental, irá diretamente para a morada do Senhor de Amaraja, o superintendente da morte. E se alguém come em tal lar, seu mérito adquirido é destruído, junto com sua fama, duração de vida, filhos e felicidade. Qualquer patife pecaminoso que insulta uma pessoa santa brevemente perde sua religiosidade, desenvolvimento econômico e gratificação dos sentidos, e afinal arderá no fogo do inferno. Qualquer um que goste de ofender pessoas santas, ou que não interrompe quem está insultando pessoas santas, é considerado como não sendo melhor que um asno. Tal homem malvado vê sua dinastia destruída diante de seus próprios olhos. Uma pessoa cujo caráter é impuro, que é vagabunda ou tratante, ou que encontra defeitos nos outros, não alcança um destino mais elevado após a morte, mesmo que dê caridade generosamente ou realize outros atos auspiciosos. Portanto, devemos nos refrear de realizar atos inauspiciosos e realizar apenas os piedosos, pelos quais acumularemos mérito e evitaremos sofrimento. Contudo, os pecados de quem, após a devida consideração, decide jejuar no Haribodhin Ekadashi são apagados de 100 vidas anteriores, e quem jejua e permanece acordado a noite toda neste jejum de Ekadashi alcança ilimitado mérito, e após a morte vai para a morada suprema do Senhor Vishnu, e 10 mil de seus ancestrais, parentes e descendentes também alcançam essa morada. Mesmo se os antepassados estiverem implicados em muitos pecados e estiverem sofrendo no inferno, ainda assim obtêm corpos transcendentais lindamente ornamentados e felizes e vão para a morada de Vishnu. Ó Narada, mesmo que tenha cometido o pecado hediondo de matar um sacerdote brâmana, se liberta de toda mácula em seu caráter por jejuar no Haribodhin Ekadashi e permanecer acordado naquela noite. O mérito que não pode ser obtido por tomar banho em todos os lugares de peregrinação, realizar um sacrifício de cavalo, ou dar vacas, ouro, ou terra fértil como caridade, pode facilmente ser alcançado por jejuar neste dia sagrado e permanecer acordado durante a noite. Quem quer que observe Haribodhin Ekadashi é celebrado como sendo altamente qualificado e torna sua dinastia famosa. Desculpem. Como a morte é certa, assim também é certo perder a riqueza. Sabendo disso, ó melhor dos sábios, devemos observar um jejum neste dia tão querido por Hari, Shri Haribodhin Ekadashi. Todos os locais de peregrinação nos três mundos imediatamente vêm residir na casa da pessoa que jejua neste jejum de Ekadashi. Portanto, para agradar o Senhor Krishna, que segura um disco em sua mão, devemos abandonar todos os compromissos, nos render e observar este jejum de Ekadashi. Quem jejua neste dia de Haribodhin é reconhecido como um homem sábio, um verdadeiro yogi, um asceta e alguém cujos sentidos estão verdadeiramente sob controle. Só ele desfruta devidamente deste mundo e certamente alcançará a liberação. Este jejum de Ekadashi é muito querido pelo Senhor Vishnu e, portanto, é a própria essência da religiosidade. Mesmo uma só observância já confere a recompensa máxima em todos os três mundos. Ó Narada Ji, Quem quer que jejue neste jejum de Ekadashi definitivamente não entra num ventre novamente. E assim, devotos fiéis do Supremo Deus, Krishna, abandonam todas as variedades de religiões e simplesmente se rendem a jejuar neste jejum de Ekadashi. Para essa grande alma que honra esse jejum de Ekadashi, jejuando e permanecendo acordado durante a noite, o Senhor Supremo Sri Govinda pessoalmente acaba com as reações pecaminosas que essa alma tem adquirido pelas ações de sua mente, corpo e palavras. Ó filho, para quem se banha num local de peregrinação, dá caridade, canta os santos nomes do Senhor Supremo Krishna, se submete a austeridades e realiza sacrifícios para Deus no Haribodhini Ekadashi, o mérito assim acumulado se torna imperecível. Um devoto que adora o Senhor Madhava nesse dia com parafernália de primeira classe se torna livre dos grandes pecados de 100 vidas. Uma pessoa que observa este jejum e adora o Senhor Vishnu devidamente se liberta de grande perigo. Este jejum de Ekadashi agrada tanto ao Senhor Jagannatha que ele leva a pessoa que o observa de volta para sua morada, e enquanto vai para lá, o devoto ilumina as 10 direções universais. Quem deseja beleza e felicidade deve tentar honrar o jejum Haribodhini Ekadashi, especialmente se cair no dia seguinte. Os pecados de 100 nascimentos anteriores, os pecados cometidos durante a infância, juventude e velhice, em todas essas vidas, quer sejam pecados secos ou molhados, são nulificados pelo Senhor Supremo Govinda, se jejuarmos no Haribodhini Ekadashi com devoção. Nota 2, no final eu leio. Haribodhini Ekadashi é o melhor dos jejuns. Nada é impossível de obter ou raro neste mundo para quem jejua neste dia, pois ele dá grãos alimentícios, grande fortuna e mérito elevado, bem como erradica todo pecado, o terrível obstáculo à liberação. Jejuar neste Ekadashi é 1000 vezes melhor que dar caridade no dia do eclipse solar ou lunar. Novamente lhe digo, ó Naradaji, qualquer mérito que se tenha obtido por tomar banho num local de peregrinação, dar caridade, cantar Hare Krishna no rosário, recitar mantras védicos, realizar sacrifícios e estudar os Vedas é apenas 1/10 de milionésimo do mérito adquirido pela pessoa que jejua apenas uma vez no Haribodhini Ekadashi. Qualquer mérito que se tenha adquirido em sua vida por algumas atividades piedosas se torna completamente infrutífero se não observarmos o jejum de Ekadashi e adorarmos o Senhor Vishnu no mês de Kartika. Portanto, ó Narada, deves sempre adorar o Senhor Supremo Janardana e prestar serviço para ele. Assim, obterás a meta desejada, a mais alta perfeição. No Haribodhini Ekadashi, um devoto do Senhor Krishna não deve comer na casa de outro ou comer alimento cozido por um não-devoto. Se o fizer, apenas alcança o mérito de jejuar num dia de lua cheia. Discussões filosóficas das escrituras no mês de Kartika agradam Sri Vishnu mais que se doarmos elefantes e cavalos como caridade ou realizarmos um custoso sacrifício. Então, para não errar, sempre discuta a filosofia védica, né? E quando chegar nesse mês de Kartika, aí você vai agradar Vishnu mais que se doar elefantes e cavalos como caridade ou realizarmos um custoso sacrifício. Quem quer que cante ou ouça descrições das qualidades e passatempos do Senhor Vishnu, mesmo que apenas metade ou um quarto de verso, obtém o maravilhoso mérito derivado por dar 100 vacas a um sacerdote brâmana. Ó Narada, durante o mês de Kartika, se deve abandonar toda sorte de deveres comuns e dedicar todo o tempo e energia, especialmente enquanto se jejua, a discutir os passatempos transcendentais do Senhor Supremo Krishna. Tal glorificação de Shri Hari, no dia tão querido pelo Senhor, que é Ekadashi, libera 100 gerações anteriores. Quem passa o seu tempo desfrutando de tais discussões, especialmente no mês de Kartika, obtém os resultados de realizar 10.000 sacrifícios de fogo e queima todos os seus pecados até as cinzas. Aquele que ouve as maravilhosas narrativas concernentes ao Senhor Vishnu, particularmente durante o mês de Kartika, automaticamente acumula o mesmo mérito como de uma pessoa que doa 100 vacas como caridade. Ó grande sábio, uma pessoa que canta as glórias do Senhor Hari no jejum de Ekadashi obtém o mérito acumulado por doar 7 ilhas. Narada Muni perguntou a seu glorioso pai: Ó Senhor Universal, ó melhor dos semideuses, por favor, conta-me como observar esse mais sagrado jejum de Ekadashi. Que tipo de mérito ele confere aos fiéis? E o Senhor Brahma respondeu: Ó filho, uma pessoa que quer observar esse jejum de Ekadashi deve acordar cedo de manhã, nessa manhã de Ekadashi, né? Durante o horário do Brahma Muhurta, que é 1h30 antes do sol nascer, até 50 minutos antes do alvorecer. Deve então limpar os dentes e tomar um banho num lago, rio, lagoa ou poço, ou em sua própria casa, conforme a situação permitir. Após adorar o Senhor Shri Keshava, deve ouvir cuidadosamente as sagradas descrições do Senhor Krishna. Deve orar assim ao Senhor Krishna: Ó Senhor Keshava, vou jejuar neste dia que lhe é tão querido, e amanhã honrarei a tua sagrada prasada, alimento oferecido a Deus. Ó Senhor de olhos de lótus, ó infalível, és o meu único refúgio, por bondade, me proteja. Tendo falado esta solene oração diante do Senhor Krishna, com grande amor e devoção, deve-se jejuar alegremente. Ó Narada, quem permanecer acordado a noite inteira neste jejum de Ekadashi, cantando lindas canções glorificando o Senhor Krishna, dançando em êxtase, tocando deliciosa música instrumental para o prazer transcendental dele, e recitando os passatempos do Senhor Krishna conforme registrados na literatura védica fidedigna, tal pessoa certamente residirá muito além dos três mundos, no reino eterno e transcendental de Deus, Krishna. No Haribodhini Ekadashi se deve adorar Shri Krishna com cânfora, frutas e flores aromáticas, especialmente a flor amarela Agaro. Eu acho que é Aguro, Bimala, mas é um dos dois. Aguro ou Agaro. Não devemos, na dúvida, usa as duas, né? Não devemos nos observar. Não, está escrito Agaro aqui. Pronto, está escrito Agaro. Tá, vou ler de novo. E flores aromáticas, especialmente a flor amarela Agaro. Não devemos nos absorver em ganhar dinheiro neste dia importante. Em outras palavras, devemos trocar a cobiça pela caridade. Este é o processo para transformar perdas em ilimitado mérito. Devemos oferecer muitos tipos de frutas ao Senhor Krishna e banhá-lo com a água de uma concha. Cada uma dessas práticas devocionais, quando realizada no Haribodhini Ekadashi, é 10 milhões de vezes mais benéfica que tomar banho em todos os locais de peregrinação e dar todas as formas de caridade. Mesmo o Senhor Indra junta suas palmas e oferece suas reverências ao devoto que adora o Senhor Janardana com flores Agastya neste dia. O Supremo Senhor Hari fica muito satisfeito quando ele é decorado com belas flores Agastya. Ó Narada, eu dou liberação a quem devotadamente adora o Senhor Krishna neste dia de jejum de Ekadashi no mês de Kartika, com folhas da árvore Bel. E para quem adora o Senhor Janardana com folhas frescas de tulasi e flores fragrantes durante este mês, ó filho, queimo pessoalmente até as cinzas todos os pecados que tenha cometido por 10.000 nascimentos. Quem meramente vê Tulasi Maharani, toca nela, medita nela, narra sua história, oferece reverências a ela, ora por sua graça, planta ela, adora ela ou rega ela, vive eternamente na morada do Senhor Hari. Ó Narada, quem serve Tulasi Devi destas 9 maneiras alcança a felicidade no mundo superior por tantos milhares de yugas quanto há raízes e sub-raízes crescendo de uma planta de Tulasi madura. Quando uma planta Tulasi adulta produz sementes, muitas plantas crescem destas sementes e estendem seus galhos, galinhos e flores, e estas flores produzem numerosas sementes. Por tantos kalpas, quanto houver sementes produzidas desta maneira, os antepassados de quem serve Tulasi destes 9 modos viverão na morada do Senhor Hari. Nota 3, no final eu leio. Aqueles que adoram o Senhor Keshava com flores Kadamba, que são muito agradáveis a ele, conseguem sua misericórdia e não veem a morada de Dhyamaraja, a morte personificada. Qual o sentido de adorar outra pessoa se todos os desejos podem ser realizados por satisfazer o Senhor Hari? Por exemplo, um devoto que oferece a ele flores Bakula, Ashoka e Patali se livra da miséria e sofrimento pelo tempo que o Sol e a Lua existirem neste universo e, afinal, alcança a liberação. Ao melhor dos sacerdotes brâmanas, uma oferenda de flores caneira ao Senhor Jagannatha traz tanta misericórdia ao devoto quanto a que se acumula ao adorar o Senhor Keshava por 4 yugas. Quem oferece flores de Tulasi Manjaris a Shri Krishna durante o mês de Kartika recebe mais mérito do que pode ser obtido por doar 10 milhões de vacas. 4. Acho que é nota 4, Bimala. Mesmo uma oferenda devocional de brotos de grama recém-plantados traz consigo 100 vezes o benefício obtido por adoração ritualística comum ao Senhor Supremo Krishna. Quem adora o Senhor Vishnu com as folhas da árvore Samika se liberta das garras de Dhyamaraja, o Senhor da Morte. Quem adora Vishnu durante a estação chuvosa com flores de Champaka ou Jasmim nunca retorna ao planeta Terra novamente. Quem adora o Senhor Krishna com apenas uma só flor Kumbi alcança a bênção de doar uma pala de ouro, ou seja, 200 gramas. Se um devoto oferece uma só flor amarela de Ketaki ou maçã silvestre para o Senhor Vishnu que cavalga Garuda, ele se liberta dos pecados de 10 milhões de nascimentos. Além do mais, quem oferece ao Senhor Jagannatha flores e também 100 folhas ungidas com pasta vermelha e amarela de sândalo, certamente virá a residir em Sueta Dvipa, muito além da cobertura desta criação material. Ao maior dos sacerdotes brâmanas, Shri Narada, após assim adorar no Haribodhini Ekadashi o Senhor Keshava, aquele que concede toda a felicidade material e transcendental, deve se levantar cedo na manhã seguinte, tomar banho num rio, cantar Hare Krishna no rosário, nota 5, no final eu leio. Cantar Hare Krishna no rosário, os santos nomes de Krishna, e prestar serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna em casa, o melhor que se puder. Para quebrar o jejum, o devoto deve primeiro oferecer algum alimento oferecido a Deus aos sacerdotes brâmanas, e só depois, com a permissão deles, comer alguns grãos. Depois disso, para agradar o Senhor Supremo Krishna, o devoto deve adorar o seu mestre espiritual, o devoto mais puro do Senhor Krishna, e oferecer-lhe alimento suntuoso, bom tecido, ouro e vacas, segundo suas posses. Isso certamente agradará ao Senhor Supremo Krishna, que segura o disco. Em seguida, o devoto deve doar uma vaca a um sacerdote brâmana, e se o devoto negligenciou seguir algumas regras e regulações da vida transcendental, deve confessá-las diante dos devotos que são sacerdotes brâmanas do Senhor Krishna. Então o devoto deve oferecer a eles algum dinheiro. Ó rei, aqueles que comeram jantar no jejum de Ekadashi devem alimentar um sacerdote brâmano no dia seguinte. Isso agrada muito a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ó filho, se um homem jejuou sem pedir permissão a seu sacerdote, ou se uma mulher jejuou sem pedir permissão a seu marido, ele ou ela deve doar um touro a um sacerdote brâmana. Mel e iogurte também são presentes adequados para um sacerdote brâmana. Quem só comeu frutas no jejum de Ekadashi deve doar frutas no dia seguinte. Quem jejuou de óleo deve doar manteiga clarificada em caridade. Quem jejuou de manteiga clarificada deve doar leite. E quem jejuou de grãos deve doar arroz. Quem dormiu no chão deve doar um catre com uma coxa. E quem comeu numa folha à guisa de prato deve doar um pote de manteiga clarificada. Quem permaneceu em silêncio deve doar um sino. E quem jejuou de gergelim deve doar ouro em caridade e alimentar um casal de sacerdotes brâmanas com um alimento suntuoso. Um homem que queira prevenir calvície deve doar um espelho a um sacerdote brâmana que tem... Desculpem, tem uma vírgula aqui. Não, é que... Eu não lembrava disso, Bimo. Na verdade, eu não lembro de quase nada, ponto. Um homem que queira prevenir a calvície deve doar um espelho a um sacerdote brâmana. Quem tem sapatos de segunda mão deve doar sapatos. E quem jejuou do sal deve doar algum açúcar para um sacerdote brâmana. Durante este mês, todos devem regularmente oferecer uma lamparina de manteiga clarificada ao Senhor Vishnu ou a Shrimati Tulasi Devi num templo. Um jejum de Ekadashi é completo quando se oferece a um sacerdote brâmana qualificado um pote de ouro ou um cobre. Ou um pote de ouro, tá, vou prestar atenção. Não me apressa não, Bimala. Um jejum de Ekadashi é completo quando se oferece a um sacerdote brâmana qualificado um pote de ouro ou cobre cheio de manteiga clarificada e mechas de manteiga clarificada, junto com 8 potes de água contendo algum ouro e coberto por panos. Quem não pode custear tais presentes deve ao menos oferecer a um sacerdote brâmana algumas palavras doces. Quem assim fizer, certamente alcançará o pleno benefício de jejuar no jejum de Ekadashi. Nota 6, no final eu leio. Após oferecer reverências e implorar permissão, o devoto deve comer a sua refeição. Nesse jejum de Ekadashi, finda o mês de Chaturmasya. Portanto, de Chaturmasya. Portanto, aquilo que se evitou durante... O período de Chaturmasya, os 4 meses de chuva, agora deve ser doado aos sacerdotes brâmanas. Quem segue esse processo de 4 meses de chuva, Chaturmasya, recebe ilimitado mérito, ó rei dos reis, e ele retorna à morada do Senhor Vishnu após a morte. Ó rei, quem observa este período de Chaturmasya completo, sem uma falha, atinge felicidade eterna e não recebe outro nascimento. Mas se a pessoa quebra o jejum, se torna ou um cego ou um leproso. Está vendo por que alguns nascem cegos e outros leprosos? Se a pessoa quebra o jejum, se torna ou um cego ou um leproso. Estou ferrado. Assim, narrei o processo completo para observar o Haribodhini Ekadashi. Quem ler ou ouvir sobre este jejum alcança o mérito obtido por doar vacas a um sacerdote brâmana qualificado. Assim termina a narrativa das glórias de Kartika Supla Ekadashi, também conhecido como Haribodhini Ekadashi ou Devotani Ekadashi, conforme o Skanda Purana. E tem mais o nome, Papa Harini Ekadashi também. E agora as notas. Nota 1. Os Vedas declaram que... Prabhupada cita aqui, o Prabhupada não, quem fez aqui, né? Com certeza é Prabhupada, porque Prabhupada que trouxe todo esse conhecimento para o Ocidente, né? Então a tradução. Quem come na casa de uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador, faz amizade com uma pessoa de classe baixa ou tem sexo com uma mulher de classe baixa, já se torna uma pessoa de classe baixa nesta vida. Seus 100 nascimentos seguintes serão nas casas de comedores de cães. Nota 2. O Padma Purana declara que se uma pessoa comete pecado sabendo, baseando-se na força do cantar do santo nome do Senhor Krishna, não há meio de se purificar. Pecados cometidos sabendo são chamados de molhados, enquanto os cometidos sem saber se chamam secos. Aqui o Senhor Brahma diz que por observar o Haribodhini Ekadashi, o jejum, se pode erradicar todos os pecados, tanto os molhados como os secos. Nota 3. Um kalpa, que é 12 horas do Senhor Brahma, dura 4 bilhões e 320 milhões de anos. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 8.21, que quem chega até minha morada nunca retorna ao mundo material, entende-se que durante o bilhão de kalpas em que o devoto reside na morada do Senhor Vishnu, ele realizará serviço prático e amoroso a Deus, e assim se tornará qualificado para permanecer lá eternamente. Nota 4. Manjares oferecidos ao Senhor Krishna devem ser recém-brotados e muito suaves. Manjares mais velhos e duros não se deve oferecer ao Senhor Krishna. Nota 5. No Bhagavad Gita 10.25, o Senhor Krishna diz que entre os sacrifícios sou o cantar dos santos nomes no rosário. O Kali Shantarana Upanishad declara que nesta era de Kali Yuga, o cantar do Hare Krishna Mantra, que consiste de 16 palavras, é o melhor meio de salvação. As 16 palavras do Mahamantra Hare Krishna que Shri Krishna Chaitanya pregava são Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nota 6. Para um devoto de Deus, caridade significa dar consciência de Deus, consciência de Krishna, especialmente o cantar do Hare Krishna mantra. Como disse Shri Krishna Chaitanya ao irmão, por favor, cante Hare Krishna apenas uma vez. Isto é a única doação que peço. Se um devoto, chefe de família, pode custeá-lo. Tá? Se um devoto, chefe de família, puder custeá-lo, deve dar algumas sementes de gergelim, roupas ou alimento como caridade a uma pessoa digna. Mas isso não é obrigatório. E fim, né? Só resta glorificar agora esse dia tão purificante. Deixa eu botar lá, Bimala, aqui ali. Ali tem mais nomes desse jejum de Ekadashi. Calma, não me apressa não, que eu erro tudo aqui, ó. Então, todas as glórias ao Kartika, todas as glórias a Kartika Sukla Ekadashi Ki Jai, Kartika Sukla Ekadashi Ki Jai, Haribodhini Ekadashi Ki Jai, Devotani Ekadashi Ki Jai, Papa Hari, qual é o nome? Eu quero ver, Bimala, quero ver se eu acho aqui. Não vou achar, é muito difícil, só se Krishna fizer uma graça. Achei aqui, ele mostrou, né? Papa Harini Ekadashi Ki Jai. Bom, gente boa, todas as histórias dos jejuns estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Na verdade tem um livro grátis com tudo que você precisa saber sobre jejum. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis. Já cliquei, se não me falha a memória, é um dos últimos links. Vai descendo, vai lá embaixo, um dos últimos links. Cadê? Tá aqui, ó, livro, tudo sobre jejum, para você ler na tela, tá bom? Então, acho que a gente tem também em Word, não tem não, Bimala? Tem, tá. Então, quem não achar o link, a gente passa o link para ler na tela, ou então a gente manda pelo WhatsApp aí, um arquivo Word, esse livro, tudo sobre jejum, tudo que você precisa saber sobre jejum, tá bom? Então tá bom. E todo o conhecimento falado aqui que estão nos livros de Prabhupada estão de graça nesse mesmo link, né? Livros grátis. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Estão aí os livros de Prabhupada, as coleções de Prabhupada. Você clica aí, encomenda, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shriva Gopala Bhata Dasara Guna Shriva Gopala Bhata Dasara Guna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gopula Nandarada Gopula Nandarade, Jayo Radha Gopula Nandarada Gopula Nandarade, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Nara Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaga Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.